da República tem agora uma oportunidade que não pode desperdiçar. Quer para impedir as práticas abusivas e inaceitáveis que os fundos internacionais estão a impor aos lojistas, cláusulas leoninas, etc., quer para garantir que não são excluídos os milhares e milhares de micro e pequenas empresas do comércio de rua em todos os setores, bem como os lojistas com contratos de componente fixa. O que é urgente e indispensável é que haja justiça, que haja equidade, que os sacrifícios não sejam só para alguns, deixando intocáveis os fundos milionários transnacionais. É para essa resposta de justiça e equidade que apontam as presentes propostas do PCP. Haja então coragem política para as aprovar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado, tem agora a palavra a Senhora Deputada Maria Manuel Rola, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Não é novidade que esta crise tem trazido problemas graves aos rendimentos e à atividade económica local. Num país em que se vivia a ilusão da especulação imobiliária e do rentismo, manter este estado de coisas é insistir no afundar da maior parte do comércio e do retalho em Portugal. Isto fica bem claro por estes dias nos centros históricos das cidades mais turísticas, em que grande parte do comércio existente não consegue fazer face ao pagamento das rendas em valores definidos por um mercado especulativo anterior a uma situação que neste momento é de exceção e de falta de poder de compra da economia local. Basta ver a Rua de Santa Catarina no Porto, em que uma grande parte das lojas não reabre ou continua ou está neste momento já entaipada. Mas outras situações existem em que falamos de perfeitos abusos. Isso mesmo ficou visível quando os proprietários e gestores dos centros comerciais não queriam, não sei se se recordam, deixar que as lojas fechassem quando se percebia da urgência e necessidade do confinamento, quer de trabalhadores, quer de utilizadores. Existiram manifestações e só a declaração de estado de emergência garantiu que estas entidades não viessem solicitar indemnizações aos lojistas por encerramento das lojas nos horários que, pasme-se, estavam definidos contratualmente. Existiu essa necessidade e o estado de emergência deu coberto para uma intromissão no tal contrato que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado dizem ser entre privados e que está claramente desajustado aos dias de hoje. E isto é sensato. Os proprietários e gestores estavam a praticar uma chantagem inaceitável e fria no momento que todo o país se mobiliza para responder a esta crise. Perguntamos então, por que não faz o Governo agora o mesmo, tendo em conta a dificuldade que toda a economia atravessa? Porque opta por manter rendas fixas que nem fazem parte de contratos de certas lojas. Não lhe parece justo aplicar renda variável em todas as situações, partilhando as perdas entre todas as entidades em jogo? Porque o que se passa é que estas entidades estão, de facto, a manter ação pela chantagem, como fizeram inicialmente. Mas agora chantageiam com prolongamento de prazos de contratos, o aumento posterior de rendas e ainda execução de garantias bancárias no caso de falta de anuência dos novos termos. Não satisfeitos, introduzem cláusulas ilegais de renúncia a direitos judiciais. E segundo o entendimento destes fundos imobiliários, proprietários da maior parte destes espaços comerciais, um contrato, quando assinado, tem de ser tão só uma guilhotina pronta a fazer rolar qualquer cabeça. Para que serve o sistema judicial? O problema é que este entendimento e a omissão por parte do Governo, que opta por não dirimir nem regulamentar o que deveria ter definido há anos, coloca em causa uma fatia enorme da atividade económica nacional. E esta opção terá repercussões para além do período de pandemia para qualquer lojista, retalhista e para a própria economia. A proposta, a discussão pelo Governo aqui é tão só e novamente empurrar este problema com a barriga. E não é isso que se espera da responsabilidade de um Governo num momento de crise, nem desta própria Assembleia da República. E por isso apresentamos esta proposta, um início para uma discussão concreta para resolver um problema sem tapar os olhos à espera que passe. Porque, dizemos-lhe, Sr. Secretário de Estado, está bastante visível que não vai passar, está-se a adensar e a discussão recorrente desta lei tem o vindo a demonstrar. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. É a vez da Sra. Deputada não inscrita. Cristina Rodrigues tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Por razões sanitárias, muitos comerciantes foram forçados a encerrar o seu estabelecimento ou a trabalhar de forma condicionada. A perda total ou quase total de rendimentos deixou muitas famílias em situação de desespero. No momento atual, em que muitos estabelecimentos abriram as portas, já foi possível perceber que a recuperação de rendimentos será demorada. De facto, as pessoas têm ainda receio de se deslocar a espaços comerciais pelo perigo de contágio e muitos espaços encontram-se também com lotação limitada, pelo que as receitas recebidas são ainda insuficientes para fazer face a todas as despesas fixas. De acordo com o inquérito recente da Aresp, quase 40% das empresas de restauração e bebidas e 18% do alojamento turístico equacionam avançar para a insolvência. Estes números são preocupantes e revelam a importância da adoção de medidas que continuem a apoiar os comerciantes na atual fase de retoma económica. Assim, acompanhamos as iniciativas apresentadas, pois estas garantem aos arrendatários mais tempo para recuperar a sua faturação e reerguer a sua atividade, assegurando-se também os postos de trabalho, sendo certo que não podemos esquecer, em alguns casos, pode ser necessário adotar medidas de compensação para os senhorios. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em vez do Grupo Parlamentar do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A crise sanitária provocada pela Covid-19 teve, de facto, repercussões sem precedentes naquela que é também a área do arrendamento comercial. O tratamento legislativo que foi dado pelo Governo e pelo Parlamento ao arrendamento não habitacional tem sido absolutamente confuso e sem o mínimo de estabilidade. Tivemos a regulação deste aspecto em março, em abril, em maio e agora propõe-se a introdução de uma outra alteração legislativa ao que aprovámos em abril. Num contexto que já de si é complicado para todos os cidadãos, exigia-se que o Governo e a Assembleia da República não trouxessem novas complicações. Mas mais do que clareza, é essencial também saber o que se quer legislar e que dessa forma se procurem resolver os problemas existentes. Mas será mesmo isso que se tem feito? Manifestamente não nos parece. Basta ver que em abril, enquanto que em abril, no âmbito do arrendamento não habitacional, o legislador ofereceu uma moratória e um impedimento à resolução dos contratos de arrendamento no mesmo mês à autonomia privada, por via de acordos entre senhorios e inquilinos, conseguiu chegar a acordo no sentido de perdões de dívida ou de reduções temporárias da renda, soluções que garantem a sustentabilidade efetiva de parte a parte. A presente proposta de lei do Governo acompanha o espírito das anteriores disposições sobre a matéria, chegando àquela que nos parece uma óbvia conclusão de que o desconfinamento não significou automaticamente dinheiro em caixa e mostrando preocupação com a sustentabilidade das empresas, propondo assim o alargamento da moratória e se alargue também o prazo de pagamento das rendas já deferidas e permita também a diluição desse pagamento por um número mais alargado de prestações. Estas medidas serão assim suficientes? No nosso entender não nos parece, mas são o mínimo dos mínimos que se impõem e que dão aos inquilinos um balão de oxigênio que lhes permite sobreviver mais uns meses. Contudo, esta proposta incorre também num erro base, seja em que 2021 os inquilinos vão ter mais dinheiro para cobrir as rendas em falta, algo que esperamos sinceramente que ocorra, mas que é altamente improvável. Além do mais, esta proposta atira os inquilinos para um ciclo vicioso de dívidas, muito perigoso para um já fragilizado tecido empresarial. Para além de que acresce ainda que esta proposta continua a incorrer numa grave lacuna, enquanto que no âmbito do arrendamento habitacional se prevê a possibilidade do senhorio inquilino recorrer a empréstimos do IRU, no caso do arrendamento não habitacional não se prevê qualquer tipo de mecanismo que dê apoio aos senhorios, algo que faria sentido atendendo a que a quebra de rendimentos de parte a parte se deveu ao estrito cumprimento de instruções das autoridades de saúde. O PAN desde abril que alerta para o facto ser necessário garantir um apoio sob a forma de empréstimo aos senhorios não habitacionais, algo especialmente importante porque se excluirmos os grandes centros comerciais, no nosso país existem milhares de pequenos senhorios não habitacionais que têm na sua loja arrendada o rendimento mensal da família ou um complemento do seu rendimento. Com o intuito de assegurarmos estas propostas, com o intuito de assegurar, propusemos propostas de alteração às propostas de lei apresentadas pelo Governo, propusemos inclusivamente um projeto de lei, ambos contando com a rejeição deste Parlamento e, num caso concreto, até com o voto contra do PSD e do CDS, que, entretanto, digamos, tiveram o bom senso de alterar a sua posição inicial e de perceber que estes apoios são efetivamente necessários. Por isso mesmo, o PAN acompanhará esta proposta do Governo na votação na generalidade e apresentará novamente em sede de discussão na especialidade uma proposta de alteração que assegure que o Governo procurará criar um mecanismo de apoio que, sob a forma de empréstimo, proteja os pequenos senhorios não habitacionais que têm sido esquecidos em todo este processo e em toda a legislação aprovada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em vez do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Márcia Passos. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O Governo vem propor alterações no regime excepcional criado para apoiar os arrendatários não habitacionais. A ideia é louvável, mas a solução é, de novo, desproporcional e, desta vez, manifesta e tecnicamente má. Desproporcional porque, mais uma vez, esquece que num contrato de arrendamento existem duas partes e ambas sofrem os efeitos da pandemia. Considerar que os senhorios podem desempenhar um papel importante na atenuação das dificuldades dos arrendatários até se aceita e concordamos, mas que sejam os únicos a desempenhar esse papel, obrigando-os a substituir a função do Estado, isso não, isso é que não podemos concordar. O PCP apresenta, por sua vez, uma proposta que tem a intenção de prolongar no tempo algo que foi aprovado em sede de orçamento suplementar e, portanto, entendemos que é perfeitamente extemporâneo, neste momento, estar a pensar nessas medidas. A proposta do Bloco de Esquerda vem aumentar a confusão que já está a ser criada. Senhores deputados, os senhorios e os arrendatários merecem que tenhamos cuidado e propor, de forma subsequente e reiterada, regimes especiais atrás de regimes especiais. Só acarreta ruído e dúvidas de aplicação. Aumenta a litigância e a insegurança. Não é possível continuar a tratar o arrendamento desta forma, nem em momentos de pandemia. Sempre que se mexe, estraga-se mais um bocadinho. Em comum, as três propostas são tecnicamente más, porque querem impor que o silêncio signifique perdão de dívida, porque violam os regimes legais das comunicações entre as partes, porque violam os princípios de segurança jurídica. Além disso, a proposta de lei do Governo quer fazer algo de inédito, impor que um acordo que foi celebrado entre duas pessoas, singulares ou coletivas, deixe de vigorar por imposição legal e por vontade de apenas uma das partes. Consideramos que isto é inaceitável. É demasiada intromissão na liberdade contratual, é violação da iniciativa privada, é violar descaradamente o princípio geral da aplicação das leis no tempo. Estamos disponíveis para encontrar soluções equilibradas e justas, com respeito pela liberdade contratual e pela vontade de ambas as partes. Estamos sempre disponíveis para trabalhar esta e todas as matérias, de forma séria, mas não permitiremos estes atropelos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tenho um pedido de esclarecimento, embora tenha pouco tempo para responder, mas é síntese, espera-se na pergunta e na resposta. Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Márcio Passos, o PSD, pelo que eu percebi, tem dois problemas com a proposta do PCP. Não está de acordo que o prazo de aplicação vá para além de 31 de dezembro e tem preocupações relativamente à questão do regime de comunicações. Se essas duas questões forem resolvidas na especialidade com a vossa proposta, qual é a vossa posição sobre aquilo que nós propomos? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Márcia Passos, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Estamos naturalmente disponíveis para trabalhar as propostas na especialidade, sem atropelos nas comunicações, até porque há que observar o regime geral das comunicações em prol da segurança jurídica.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Sabemos hoje que a Comissão Europeia prevê uma recessão económica de 9,8% em Portugal. Enfrentamos um abrandamento, uma contração de toda a economia e a pandemia.